Edição da noite.
Fim de semana de Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. A reunião magna bloquista é antecipada já daqui a pouco pela jornalista Susana Madureira Martins, que ouviu um dos fundadores do partido, Luís Fazenda, e o politólogo António Costa Pinto. Uma conversa a não perder. Conhece mais à frente na iniciativa 3 milhões de nós. Que futuro para os jovens? Decorre em Lisboa amanhã, sábado. A jornalista Ângela Roque traz-lhe os detalhes. É noite de ensaio geral. A jornalista Maria João Costa conversa com o artista plástico Julião Sarmento. Vai dar-lhe a conhecer dois livros e um disco. São sugestões para si. Mais à frente está com o Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
A Convenção Nacional do Bloco de Esquerda decorre este fim de semana em Lisboa. O partido liderado por Catarina Martins deverá definir a estratégia do partido para o ciclo eleitoral de 2019 e o pós-acordo parlamentar com o PS. A Renascença falou com um dos fundadores do Bloco, Luís Fazenda, e com o politólogo António Costa Pinto para perceber qual será a tendência nas legislativas: aumentar ou não o eleitorado, refazer ou não a parceria com António Costa no Parlamento. São algumas questões cuja resposta poderá ser dada já este fim de semana. Susana Madureira Martins.
Para o fundador e ex-deputado do Bloco de Esquerda, Luís Fazenda, as contas do próximo ano são simples.
Eu creio que o Bloco de Esquerda está numa dinâmica de afirmação e isso pronuncia um crescimento eleitoral. É esse o nosso objetivo e nós pensamos que ele é correlativo do sentimento popular. Nós vamos percebendo aqui além que há pessoas que se inclinam para votar no Bloco de Esquerda, que não o fizeram antes. Isso, julgo eu, é uma adesão à prática política que temos seguido no Parlamento, de maximizar o acordo político feito com o Partido Socialista, apoiando o seu governo minoritário, e ao mesmo tempo não perder o pé da rua, não perder o pé dos sentimentos, das emoções dos vários grupos sociais, também daquilo que significa algum horizonte futuro para os direitos sociais, para a participação política. Enfim, esse todo, creio que vai fazendo um portal de avanço político do Bloco de Esquerda.
E que eleitorado é esse que o partido vai ter nas legislativas de 2019?
Uma visão empírica há um pouco de tudo, mas um pouco em linha com aquilo que tem sido a evolução eleitoral do Bloco de Esquerda, presumo que haverá novos eleitores, que entretanto chegaram à idade de votar, que haverá eleitores que provêm de outros setores políticos, dos abstencionistas, eventualmente de outros ângulos da vida política portuguesa. Mas muito aí, em abstencionistas e em novos eleitores jovens.
Mas poderá não ser assim tão simples como explica à Renascença o politólogo António Costa Pinto.
Como estamos próximos das eleições, não é verdade? Em 2019 teremos eleições legislativas e como o Bloco de Esquerda é um partido cuja contaminação eleitoral com o eleitorado do Partido Socialista é muito significativa, evidentemente que o Bloco de Esquerda terá que desenhar uma estratégia política para este ano no sentido de manter vida até aumentar o seu eleitorado, o que não vai ser fácil.
E porquê?
Estes acordos parlamentares introduziram uma incerteza à esquerda do espectro político, que nos diz, em primeiro lugar, que o Partido Socialista, mantendo-se as condições que se mantém hoje, que o Partido Socialista tem aumentado as suas intenções de voto, não necessariamente à custa do eleitorado do Bloco de Esquerda e do PCP. E, portanto, digamos, se se mantivessem essas condições ideais, o Bloco de Esquerda só tem a ganhar se se demarcar da prática ou de alguma prática do Partido Socialista, convencendo o eleitorado de que muitas das medidas dos últimos 4 anos só foram possíveis graças ao Bloco de Esquerda.
Como é que o eleitorado vai comportar-se em relação ao Bloco de Esquerda é a grande incerteza.
Há um ponto muito importante, E esse será, sem dúvida nenhuma, a grande incerteza de 2019. É se algum eleitorado que já votou o Partido Socialista e que já votou o Bloco de Esquerda, perante, digamos, o sucesso destes acordos parlamentares, não tenderá a fazer um discreto regresso ao Partido Socialista, e aí sim, isso será prejudicial ao Bloco.
O investigador prevê que o Bloco de Esquerda vai ter um enorme desafio: escolher entre continuar a apoiar o PS e António Costa ou manter-se como partido de protesto no Parlamento.
Mas o grande desafio do Bloco é, sem dúvida nenhuma, após os acordos parlamentares, ou eventualmente participar numa coligação, num governo de coligação com o Partido Socialista, transformando-se num aliado indispensável para a governação, ou, se quisermos, optar por um modelo mais crítico, mantendo-se no Parlamento, e, portanto, a opção será entre reforçar a sua condição de partido de protesto ou participar numa coligação com o Partido Socialista e, portanto, transformar-se naquilo que poderia ser um Partido Socialista de esquerda, que já existiram muitos na cena política europeia.
É o balanço e a previsão de tudo isto que vai estar em causa na Convenção Nacional. E o fundador do partido, Luís Fazenda, faz um balanço positivo da liderança de Catarina Martins.
A direção do Bloco de Esquerda tem estado coesa e unida, e é assim que se vai manter. A convenção certamente é uma montra para se apreciar esse fator que tem sido essencial na dinâmica política que temos imprimido.
Será então uma convenção calma e sem as convulsões do passado?
Não há convenções calmas nem outras irrequietas, eu creio que as convenções vão refletindo as novas tomadas de decisão, os debates internos e externos, sobretudo os debates externos cada vez mais, porque a sociedade, e ainda bem, é cada vez mais exigente. Os apelos dos trabalhadores, das trabalhadoras, de outros grupos da nossa sociedade exigem cada vez mais respostas elaboradas sobre múltiplos problemas. As convenções são ocasiões de reflexão sobre isso, onde democraticamente se confrontam opções diferentes e onde, mesmo no interior de cada uma das opções que se observa na convenção, há síntese que se operam, há avanços que se produzem. Portanto, é o pensamento de um partido que está em jogo. E nessa medida, ele é enriquecido em todas as convenções, sejam elas mais confrontacionais ou menos. Isso é pouco importante. O que importa é que funcione a democracia de um partido.
E que efeitos eleitorais terá o caso que envolveu o ex-vereador do Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, e que renunciou ao mandato depois da polémica com um imóvel em Alfama? Luís Fazenda dá o assunto como arrumado.
O caso foi resolvido e outros que eventualmente possam aparecer vão beneficiar da jurisprudência que o Bloco de Esquerda fez acerca dele. E não é por haver um ou dois percalços que se interrompe uma caminhada. E ela tem vindo a ser respeitada pelas eleitoras, pelos eleitores. Enfim, não vale a pena fazer paralelos com outros partidos, porque nem faz sentido.
Colocámos a mesma questão ao politólogo António Costa Pinto: que efeitos nas legislativas poderá ter este caso? Estará já dissipado e ninguém se lembrará? O académico considera que irá aparecer na campanha, mas sem fazer moça de maiores.
Isto poderá acontecer, evidentemente, poderá existir alguma contaminação em relação ao caso Robles nas eleições legislativas, mas não é de crer que seja muito significativo. Será, evidentemente, ativado politicamente, mas não é muito significativo. Porquê? Em grande parte porque o Partido Socialista não o vai ativar politicamente. O Partido Socialista tem todo o interesse em afirmar-se em 2019, não propriamente com base, e no passado isso aconteceu, na crítica aos seus parceiros de acordo parlamentar, quer o PCP, quer o Partido Socialista, e a ativação de direita que será necessariamente o caso, não vai fazer o Bloco perder votos.
E com as eleições legislativas à porta, alguns temas que têm marcado esta última fase da legislatura e que, entretanto, foram sendo chumbados pelo Parlamento, casos da legalização da morte assistida ou, mais recentemente, o fim das touradas, poderão estar de volta durante a campanha. Luís Fazenda não esconde.
Agora nós pomos uma ênfase grande daquilo que é uma evolução de uma agenda de direitos humanos, direitos civis. Portanto, nesse aspecto, o Bloco de Esquerda é igual a si próprio, é a sua agenda de sempre e ela vai manter-se. Nós precisamos de ter uma evolução política na democracia constitucional, tem um vetor cultural. Esse vetor cultural, essa cultura do todo, essa cultura social, é a que nós vamos marcando com as impressões dos tempos que vão chegando. Nesse aspecto, o Bloco de Esquerda não abdica de nada da sua agenda, muito pelo contrário, vai preenchendo cada vez mais a sua agenda. Já lá vai o tempo em que diziam que as causas fraturantes já tinham acabado. Para nós elas nunca foram fraturantes, foram sempre uma agenda a seguir. E as agendas de direitos civis são sempre infinitas. Nós queremos partilhar valores de direitos de personalidade e de direitos coletivos.
Luís Fazenda, que participa no arranque desta Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, na Conferência por uma Europa de Solidariedade e Liberdade, onde participa também outro fundador do partido, Fernando Rosas.
A jornalista Susana Madureira Martins, a 11ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, realiza-se neste fim de semana, sábado e domingo, em Lisboa. Antes de avançar, dou-lhe conta do resultado final do Vitória de Setúbal Feirense, triunfo dos Sadinos por 2-1. Recordo que mais cedo o Moreirense venceu o Portimonense por 2-0. Encontra todos os detalhes sobre estes dois jogos no site da Renascença em rr.sapo.pt. Portugal é um dos países do mundo onde nascem menos bebés e onde a renovação geracional é mais difícil. A conclusão está num estudo da Universidade de Washington, divulgado pela revista The Lancet. As mulheres portuguesas têm, em média, 1,3 filhos. Portugal não fica bem no retrato num mundo com cada vez menos bebés. André Rodrigues.
O país aparece lado a lado com Espanha, Grécia, Polónia, Roménia e Japão. São exemplos entre os 33 países que não só não contrariam, como continuam a agravar o declínio populacional. Sinal dos tempos, diz Margarida Neto. Em 2014, esta médica integrou a Comissão para as Políticas da Natalidade, que produziu conclusões a pedido do anterior governo. O documento foi divulgado, mas as conclusões não saíram do papel. E desde 2014, Margarida Neto fala de um quadro de estagnação. Para esta especialista, é preciso começar por algum lado.
Eu diria que é o mundo da conciliação família-trabalho, a área do tempo, a área dos equipamentos de guarda de crianças. Ter um filho numa creche ou no infantário é quase tão caro quanto ter na universidade. E, por último, eu continuo a achar que um discurso forte sobre família e um discurso forte sobre a necessidade de termos filhos é uma temática que tem que ser presente no discurso político e no discurso social e cultural das sociedades.
Margarida Neto diz que isto pode ser apenas o princípio para fazer qualquer coisa para promover a natalidade. Caso contrário, diz, a sociedade vai pagar um preço demasiado elevado.
Não quero dizer assim que é um egoísmo não ter filhos, mas quero dizer, sim, que há aqui um aspecto mais individual, menos generoso, de uma vida mais voltada para o trabalho e para a carreira e para outras coisas, em detrimento de ter filhos. Vamos pagar esta fatura muito cara.
Em 2050, Portugal será o quarto país mais envelhecido do mundo. Cátia Pires, especialista em gerontologia, diz que é a consequência de uma sociedade demasiado centrada na produtividade com retorno para a economia, esquecendo o papel dos mais velhos.
Desvaloriza-se muito as pessoas mais velhas por não se reconhecer logo a partir desta produtividade. Mas esta produtividade existe, não é? Se são as pessoas mais velhas ou muitos avós que vão buscar os netos à escola, que os vão levar, que os levam aqui e acolá, portanto, existe uma produtividade, mas não é uma produtividade tão visível quanto o salarial, não é?
Cátia Pires teme que a sociedade e, sobretudo, os decisores políticos não reajam a tempo de travar as consequências do avanço da estrutura etária.
E o assustador neste contexto foi esta subida tão significativa dos valores, não é? Porque as políticas e a forma como a sociedade nos responde demora o seu tempo em termos de adequação a estes panoramas. E apesar de não ser uma situação nova, a verdade é que poucas respostas têm existido. Percebo que seja difícil, mas não é por isso que não temos que começar a agir o mais cedo possível.
É a tal ideia de começar por algum lado para resolver um problema para o qual a sociedade parece ainda não ter resposta. A quebra da natalidade e o envelhecimento progressivo da população. E já não falta muito tempo para sermos menos e cada vez mais velhos.
Um trabalho do jornalista André Rodrigues. Lisboa acolhe amanhã, sábado, um congresso que quer ajudar os jovens a perceber o seu lugar no mundo. A iniciativa 3 milhões de nós, que futuro para os jovens, destina-se aos mais novos, mas também a pais, professores e educadores. Organizado pelo movimento católico Verbum Dei, é aberto a não-crentes e vai decorrer na Aula Magna, Angela Roque.
Este congresso foi pensado para debater o presente e o futuro dos jovens portugueses. O nome não foi escolhido ao acaso.
O principal objetivo do 3 milhões de nós é, sobretudo, dar voz aos jovens, compreender o que ouvem, o que sentem, o que querem dizer, o que sonham. 3 milhões porque há 3 milhões de jovens em Portugal, com menos de 25 anos, mas este congresso não se dirige só aos jovens, dirige-se também aos pais, aos educadores, aos professores, a todos os que quiserem e tenham interesse nesta temática.
Filipa Batista pertence à paróquia do Campo Grande em Lisboa e à fraternidade Verbum Dei, que estão por trás do congresso marcado para este sábado na Aula Magna, a partir das 9 da manhã e ao longo do dia.
Vamos ter diferentes oradores e vamos ter 3 grandes temas que vamos explorar. Eu com os outros, portanto eu em relação, eu e a espiritualidade, porque também queremos perceber, ouvindo pessoas com fé e pessoas sem fé, o que é que pensam sobre este assunto, e eu na sociedade, o que é que eu quero fazer. Mas, sobretudo, nós não queremos que seja só um momento em que os jovens e os participantes vão ouvir. Nós também queremos ouvir o que é que as pessoas que nele participam pensam, e por isso vamos ter um modelo muito interativo junto do público, onde vamos querer realmente que as pessoas possam participar e partilhar connosco as suas ideias e as suas inquietações.
A iniciativa tem uma organização católica, mas é aberta a não-crentes.
É aberta a todos aqueles que queiram participar, e aliás, nós temos também oradores que não são crentes, oradores de diferentes crenças e fés religiosas, e portanto o objetivo é que possa ser uma discussão realmente plural e aberta a todos. Temos uma psicóloga que trabalha muito com jovens, a Inês Rezende, o pediatra Paulo Homme. Temos aqui também, num outro registro, o Zé Diogo Quintela, o Ricardo Araújo Pereira. Vamos ter workshops de voluntariado, workshops de empreendedorismo, onde vamos também ter pessoas conhecidas, pessoas com experiências muito interessantes e que de certeza que vão inspirar.
Experiências inspiradoras para os jovens portugueses que Filipa Batista elogia.
Eles são altamente empreendedores e criativos e por isso aquilo que também queremos é dar-lhes mais caminhos, mais horizontes e dar-lhes espaço e voz. Por isso este é um dia onde queremos desafiar os jovens, mas também queremos ser desafiados por eles.
O congresso 3 milhões de nós, que futuro para os jovens, destina-se aos mais novos e a quem com eles lida, pais, professores e educadores. É organizado pelo movimento católico Verbum Dei e promete esgotar a Aula Magna da Universidade de Lisboa.
É já amanhã, sábado.
Renascença, a par com o mundo.
São agora 23 horas, quase 25 minutos. A jornalista Maria João Costa traz-lhe um conjunto de propostas culturais em mais um ensaio geral.
No ensaio geral de hoje temos duas sugestões de livros, um disco e uma conversa que revela segredos de um artista. Fique connosco nos próximos minutos para escutar o que diz o artista plástico Julião Sarmento sobre a sua criação artística, ouvir a escritora espanhola Prémio Planeta, Carmen Posadas, sobre os seus dois novos livros. Temos também um livro que alerta para o problema ambiental que afeta os oceanos e conversamos com a fadista Cátia Guerreiro sobre o seu novo álbum. Se Se não fosse artista, morria de tédio. A frase é do artista plástico Julião Sarmento. Ele foi o primeiro convidado de uma série de conversas públicas que a Fundação PLMJ inaugurou. As designadas Art Talks dão a conhecer na primeira pessoa alguns dos artistas cujas obras fazem parte do espólio artístico desta fundação, que anualmente apresenta em várias exposições. Uma delas na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Nos próximos minutos, escutamos o olhar de Julião Sarmento sobre o seu trabalho, o mercado da arte, os momentos criativos e a sua coleção privada, entre outras reflexões sobre a arte de ser artista.
Quando eu digo que ser artista não é uma profissão, digo, sou perfeitamente ciente daquilo que estou a dizer. As coisas mudaram um bocado, houve um shift de intenções e houve uma mudança de paradigma nos últimos anos e hoje em dia, para determinadas pessoas, existe a profissão de artista. Para as pessoas da minha geração, de maneira geral, não é uma profissão, é uma forma de estar. Se eu não fosse artista, não sei o que é que seria. Morria de tédio, seguramente.
Isso foi uma coisa logo muito de cedo, que teve essa noção de que queria ser artista?
Eu logo desde muito cedo que não tinha jeito para nada, a não ser para isto. E é verdade, estou a falar a sério. Não tinha mesmo jeito para nada.
Estudou direito?
Eu estudei direito, estudei filosofia, estudei arquitetura, mas não tinha jeito para coisa em cima nenhuma. E nem para isto tenho, mas cá me sabe.
Nota-se.
Mas agora, o que é um facto é que eu, se não fizesse aquilo que faço, e por isso é que eu digo que isto é uma forma de vida, é uma forma de, não é nem sequer uma forma de estar na vida, é uma forma de viver. Eu não sei exatamente o que é que faria, porque não sei fazer outra coisa. Não sei mesmo, não só não sei, como não quero fazer outra coisa.
É também uma forma de comunicar com o mundo.
Não sei, é seguramente uma forma de eu comunicar comigo próprio. A história dos artistas ser uma espécie de comunicadores universais e ter uma espécie de mensagem messiânica, comigo não se passa. Mensagens tenho poucas. Eu, de facto, trabalho para mim. Agora, há uma coisa que é extremamente importante, que é que se aquilo que eu faço é usufruído por outras pessoas e se agrada às outras pessoas e se faz as outras pessoas sentirem-se bem, fantástico. Quer dizer, não posso ficar mais satisfeito, não posso gostar mais disso. Agora, eu mentiria se dissesse que eu trabalho para transmitir alguma coisa aos outros. Não, eu trabalho para transmitir alguma coisa a mim.
Até que ponto é que a tecnologia, a evolução da tecnologia que temos hoje, também tem moldado o seu trabalho?
Até todo ponto. Porque, assim, eu acho, eu utilizo a tecnologia quando preciso dela. Eu percebo muito pouco de tecnologia. Sou muito desconhecedor da tecnologia, mas emprego pessoas que sabem isso. Ou seja, pago para me ensinarem ou para fazerem por mim. Eu, enquanto artista e enquanto pessoa e enquanto homem, acho que a tecnologia serve para nós utilizarmos dela e para nós usufruirmos dela.
Pensa primeiro a peça, seja ela uma escultura, seja ela um desenho, pensa primeiro antes de constrói essa narrativa.
Sim, sim. Não deixe de pensar. Não. Eu nunca fui um artista expressionista, jamais. Cada vez que faço qualquer coisa, eu penso muito antes de a fazer. É evidente que muitas vezes durante todo o processo de trabalho de elaboração física de uma obra, as coisas alteram-se, mudam-se, mas tudo parte de um pressuposto que é pensado anteriormente. Não é aquela ideia de chegar a, sabe aquela coisa da ideia um bocado?
Um jato de inspiração.
Um jato de inspiração. Nem de tinta, quanto mais de inspiração.
Pensa a obra sempre já fechada quando parte para a realização dela?
Não. Eu tenho uma ideia geral daquilo que quero. Começa-se pelo detalhe até chegar ao todo. De uma maneira geral, quando chego ao final, há alguma aproximação daquilo que eu pensei inicialmente. Mas nunca é a mesma coisa.
Muitas destas obras que estão na coleção da Fundação têm em comum algo que é também muito transversal na sua obra, que é o corpo da mulher. O corpo do homem não é interessante para o artista?
Isto é uma conversa que hoje em dia não se pode ter. Portanto, eu passaria ao capítulo seguinte. Não, o corpo do homem tem o meu. Já chega.
E o seu, não sei se é uma inconfidência, mas sei que vai completar 70 anos em novembro. No início desta conversa falávamos a propósito da partida recente da Helena Almeida, da questão da morte. O Julião diz que isso é algo que quer que seja o mais tarde possível.
Absolutamente. Tentarei que não aconteça, se possível.
Mas quer continuar a trabalhar sempre. Tem tido sempre essa exigência de também se renovar, de continuar a trabalhar. Apesar de dizer que é um modo de vida, não deixa de ser um trabalho de esforço.
Não é um esforço mau, é um esforço bom. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir para o ateliê, eu gosto de fazer as coisas que faço. Tenho um enorme prazer em fazer as coisas que faço.
Literatura, cinema, fotografia, dentro da sua arte há tudo isto. A literatura em particular, em algumas peças suas, porque faz parte também daquilo que, que são os seus interesses.
Eu não era quem sou se não lesse o que leio, se não visse o que vejo, se não me interessasse por aquilo que me interessa. Tem muito a ver com isso. Eu sou o resultado de uma quantidade de estratos que se acumulam. Eu sou completamente fascinado por aquilo que é misterioso. Interessa-me muito saber as coisas que não sei, algumas coisas que não sei, e tentar descobrir coisas que eu jamais pensei que iria descobrir. Uma das coisas que mais gozo me dá é não conseguir descodificar as minhas próprias chaves. E o meu trabalho contém sempre uma quantidade de interrogações que nem eu próprio consigo descodificar. Isso para mim é extremamente importante.
O mercado da arte implica vários atores. Os colecionadores são parte desse mercado. Estabelece essa relação pessoal. Como é que é essa sua relação com a figura do colecionador? Até porque o Julião é também um colecionador.
Não, sou mais um ajuntador de coisas. Mas a minha relação com os colecionadores, ok. Aí, toquemos na ferida. Eu tenho relações com pessoas, independentemente do facto de eles serem colecionadores ou não. Não é pelo facto de uma pessoa ser colecionador que eu tenho uma menor ou pior relação com ele. Eu nem gosto de conhecer os colecionadores, irrita-me. Mas há alguns que eu gosto.
E alguns quando que lhe fazem encomendas, não é?
E há alguns que lhe fazem encomendas. Porque, infelizmente, em Portugal há muito poucos colecionadores. Há várias pessoas que compram coisas para terem em casa.
À medida, precisavam daquela
medida. Daquela cor e tal. Mas, sim, colecionadores à séria, há muito poucos. Há muito poucos que contam-se por dedos da mão.
E o que é um colecionador à séria para si?
É uma pessoa que, mesmo que não tenha disponibilidade económica, eu conheço, agora estou-me a lembrar de um, tem uma coleção que faz sentido para ele próprio e para os outros, ou seja, que guarda as coisas, toma conta das obras que compra de uma maneira muito particular e não as utiliza apenas como uma espécie de adereço. É muito mais do que isso, é uma espécie de guardião de uma atividade criativa.
É isso que também é na sua coleção?
É diferente, porque eu não sou um colecionador, eu sou um artista que tem afinidades eletivas com outros artistas e eu diria que 95% da coleção que eu tenho provém de trocas que eu faço com outros artistas, ou seja, os quais sinto esse tipo de afinidade.
Julião Sarmento na primeira pessoa, uma conversa mantida na Fundação PLMJ em Lisboa, naquela que foi a primeira sessão das Art Talks. A escritora espanhola Carmen Posadas tem um novo livro que chegou agora ao mercado espanhol. La Maestra de Títeres é o título da obra que tem como protagonista Beatriz Calanda. A obra ainda não foi traduzida para português, mas ao ensaio geral a escritora desvenda um pouco da história.
É uma saga familiar que se desenrola em três épocas diferentes. Passa-se no presente, durante a transição, que foi um período importante em Espanha, e a quando da morte de Franco e a chegada do rei, e é quando descobrimos a liberdade, quando há abertura ao mundo. Depois há uma terceira parte que se passa no pós-guerra, nos anos 50, numa época muito difícil. É a história de três mulheres, uma avó, uma mãe e uma filha. São histórias que se entrelaçam e no final convergem num segredo que temos de adivinhar, por isso não posso revelar, porque se chama La Maestra de Títeres, porque é a resolução de tudo.
E por isso não posso contar porque se chama La Maestra de Títeres, porque é a resolução de tudo.
Enquanto esperamos por este novo livro de Carmen Posadas, há outro recente que foi editado este ano em Portugal, A Filha de Caetana. Está publicado pela Casa das Letras em Cabo Verde, onde encontramos a escritora no Festival Moura Beza. Pedimos que nos fale desta história, que fala da personagem que foi retratada em dois quadros do famoso pintor Goya. Carmen Posadas começa por explicar como surgiu o livro.
Este livro é o produto de um fracasso estrepitoso.
Este livro é o resultado de um grande fracasso. Estava a escrever outro livro, mas tive de o abandonar porque ia ser uma catástrofe. Fiquei chateada e não sabia o que escrever. Uma amiga minha disse-me, não sei se estás a procurar uma personagem histórica, mas acho que deverias saber que a Duquesa de Alba, a musa de Goya, tinha uma filha negra. E eu disse, perdão, como disseste, não sei se te entendi bem. Então ela contou-me que Caetana de Alba não podia ter filhos e era hábito no século XVIII oferecerem-se crianças escravas como quem oferecia um gato ou uma bonequinha. A questão é que, como ela não podia ter filhos, ficou tão encantada com a criança que a adotou e, quando morreu, deixou-lhe uma herança considerável. Não lhe pôde deixar os títulos. Isso sim teria sido notável, termos uma duquesa de Alba mulata, mas deixou-lhe muito dinheiro e interessou-me contar esta história.
Nascida no Uruguai, mas há décadas a viver em Espanha, Carmen Posada já venceu o Prémio Planeta em 1998 com o livro Pequenas Infâmias. As suas obras estão traduzidas em mais de 20 línguas e em comum têm quase todas o facto de terem sempre ação no passado. A razão foi explicada pela autora ao ensaio geral.
A verdade é que os últimos passavam-se no passado. Acho que isso se deve ao facto de gostar muito de fazer investigação. Por exemplo, no livro anterior, A Filha de Caetana, tive de fazer uma grande investigação sobre o século XVIII. Apercebi-me que é mais fácil falar do século XVIII do que dos anos 50 e da transição. Porque no século XVIII já não há ninguém vivo que me possa rebater quando digo que se bebia chocolate assim ou assado. Ninguém me vai rebater. De qualquer forma, dos anos 50 há muita gente viva e dos anos 70 é a minha geração. Por isso vou aqui bater na madeira para que não tenha posto a pata na poça.
Dos anos 70 é a minha geração. Ou seja, que estou aqui tocando madeira para não haver metido a pata demasiado.
Carmen Posadas diz uma escritora metódica. As suas rotinas de escrita começam bem cedo.
A gente pensa que os escritores são como boêmios e que...
As pessoas pensam nos escritores como boêmios que tomam duas garrafas de whisky e fumam 20 maços de tabaco. Não conheço nenhum escritor assim. Agora somos todos muito organizados. Alguns têm rotinas noturnas, ficam até às 4 da manhã. Eu não. Sou muito matutina. Acordo cedo, faço a minha ginástica sempre, aconteça o que acontecer, e depois ponho-me a escrever até à hora de almoço. Às vezes sai alguma coisa, outras vezes não. Se não sai nada, corrijo ou escrevo artigos e proíbo-me de me levantar da cadeira até à hora de almoço.
Corrijo ou escrevo artigos, mas me proíbo levantar-me dessa silla até à hora de comer.
Nesta entrevista, Carmen Posadas falou ainda da sua filha Sofia, uma médica que foi casada e que, depois do divórcio e de uma peregrinação a um santuário mariano na Bósnia-Herzegovina, se converteu ao catolicismo.
É um encontro com Deus? Ela era crente,
foi um encontro com Deus. Ela era católica, mas muito relutante. A certa altura, quando se viu confrontada com esse problema pessoal, com o seu marido e com uma situação difícil, houve um dia em que teve essa revelação e isso mudou-lhe a vida. É bastante surpreendente, porque a minha filha era uma pessoa muito racional e quadrada. É médica e é sabido que os médicos não creem tanto em Deus porque estão em contacto com o sofrimento e com essa parte terrível da vida. No entanto, ela teve essa revelação e quis dar testemunho de como foi esse seu encontro com Deus.
E, sin embargo, ela teve essa revelação e ha querido dar testemunho de como foi seu encontro com Deus.
Carmen Posadas, autora do mais recente livro A Filha de Caetana, editada em Portugal. A seguir, mais uma sugestão de leitura. O Diretor é o mais recente romance da escritora Ana Filomena Amaral. Formada em História Económica e Social Contemporânea, tem 11 livros publicados. A autora considera a literatura uma arte de intervenção e diz que todos os seus livros têm uma mensagem que provoca e inquieta. Em O Diretor, é evidente a preocupação de Ana Filomena Amaral com o meio ambiente, que de resto já levou a organizar este ano Palavras de Fogo, o primeiro festival literário internacional do interior, que percorreu vários concelhos destruídos pelos incêndios de 2017. Em O Diretor, a escritora alerta para a destruição do planeta, em especial dos oceanos. A jornalista Ângela Roque conversou com Ana Filomena Amaral.
O mar é o cenário de fundo deste livro, o primeiro volume de uma trilogia dedicada aos problemas do ambiente. O diretor mostra na capa uma baleia rodeada de sacos de plástico.
Muito envolvida em sacos plásticos e já pouco à superfície, ela está moribunda, mas realmente a baleia ocupa um papel central nesta obra porque é o símbolo da vida, não é? Todos nós já ouvimos falar das baleias que morrem por ingerirem plásticos, das praias cobertas de plástico, das ilhas de plástico no oceano. Portanto, este realmente é o tema, digamos, é o pano de fundo deste livro, o diretor.
Para este livro, Ana Filomena Amaral inspirou-se num épico com 4 mil anos, mas também na sua experiência pessoal. A personagem principal do romance, o diretor, é uma espécie de figuratipo que encarna os grandes defeitos do mundo moderno.
É, digamos, o estereótipo dos diretores que nós frequentemente vemos aparecer na comunicação social e não só, infelizmente, vemos aparecer na nossa própria vida, não é? Aliás, esse diretor é inspirado numa pessoa real. Portanto, esse diretor existe e eu convivi com ele. O livro é inspirado no épico de Gilgamesh, o primeiro épico que nos chegou da Suméria há 4 mil anos, escrito em 12 placas de argila. Gilgamesh era um rei, um déspota, um tirano, um fascínora, que por onde passava deixava um rastro de destruição e morte. Então os deuses irados com Gilgamesh resolveram mandar para a Terra alguém que o pudesse vencer, porque ele era invencível, e também alguém que de alguma forma o pudesse redimir. E então mandou o Enkidu. E o Enkidu é personificado precisamente pelo Henrique.
E esta é uma figura que mostra que, apesar de tudo, há esperança.
Há esperança, sim, senhor. Há esperança para que esses diretores se redimam. É o que acaba por acontecer com o Gil, que é o diretor. E também há esperança ainda para o nosso planeta e, neste caso, muito específico para os oceanos. Não é? Só temos que mudar o paradigma, só temos que mudar o nosso modus vivendi, porque realmente vamos no caminho errado, não é? E todos nós penso que já nos apercebemos disso. Que legado é que nós deixamos aos nossos filhos, aos nossos netos? Eu ainda nadei nas águas dos rios e ainda nado nas águas dos oceanos. Será que eles vão poder fazer isso? Eu penso que com a minha escrita, no mínimo, eu queria lançar aqui um alerta.
A poluição que está a matar a vida nos oceanos é só um dos dramas da atualidade a que Ana Filomena Amaral dá atenção neste livro, em que também alerta para o abuso de poder, a ganância e a corrupção ao mais alto nível, que de resto considera as grandes ameaças ao planeta. A autora diz que todos os seus livros têm uma mensagem que provoca e inquieta, porque para si, escrever é isto.
Para mim, a literatura é realmente uma arte de intervenção. E a minha literatura é uma literatura de intervenção. Portanto, todos os meus livros têm uma mensagem que provoca, que incomoda, que inquieta. Não são livros, como eu costumo dizer, para se levar para a praia e se ler descontraídamente. Não, são livros inquietantes. E, portanto, se as pessoas que me lerem ficarem, de alguma forma, sensibilizadas para algumas dessas temáticas e mudarem um pouco as suas rotinas e os seus comportamentos, é a maior recompensa que eu tenho da minha escrita.
O diretor, dedicado aos oceanos, é o primeiro volume da trilogia Mãe Terra. Os próximos livros serão dedicados, um ao degelo, outro à desertificação. O segundo deverá sair já no próximo ano.
Para já é possível ler O Diretor, o mais recente romance de Ana Filomena Amaral, autora de 11 livros, venceu em 2015 o Prémio Internacional Cidade de Aracatuba, com um conto Mulheres de Água. No Ensaio Geral, ouvimos agora outras sugestões com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, que nos fala esta noite do Prémio Europeu de Literatura atribuído esta semana em Viena, na Áustria, e que teve uma menção especial no âmbito do Ano Europeu do Património.
O Prémio de Literatura da União Europeia comemora este ano a sua 10ª edição, já que foi criado em 2009. Para assinalar esta data, foi lançado um concurso sob o tema Uma História Europeia. Os vencedores do Prémio de Literatura da União Europeia escrevem Europa, que consistiu na proposta feita aos 36 vencedores do prémio nas suas diversas categorias ao longo destes anos. Além de um prémio dado pelo voto do público, foi designado um júri profissional que integrava Maria João Costa, de Portugal, Nina Jorge, da Alemanha, Juancho Pons, de Espanha, Kate Rettenbrink, do Reino Unido, Liliana Sakelion, da Grécia e Marnix Verplank, da Bélgica. O prémio do público foi atribuído a Jelena Lengelt, da Sérvia, sendo destacar o prémio atribuído a Ioana Parvulescu, da Roménia, pelo seu texto A Voz, exatamente sobre a resistência na rádio. Hoje falaremos apenas do prémio alcançado na categoria de património cultural, considerando que 2018 é o ano europeu desse tema. A premiada foi Lídia Dimkovska, da Macedónia do Norte. Nasceu em 1971, em Skopje. É poeta, novelista, ensaísta e tradutora. Estudou literatura comparada e fez o seu doutoramento em literatura rumena na Universidade de Bucareste. Trabalhou como leitora de literatura e língua macedónias na Universidade de Bucareste, bem como de literatura do mundo na Universidade de Nova Gorica, na Eslovénia. Desde 2001, vive em Ljubljana, Eslovénia, como escritora freelancer e tradutora do rumeno e do esloveno para a língua macedónia. Considerada uma autora plena de qualidades no conto e na escrita romanesca, na poesia ou no ensaio, venceu o Prémio da União Europeia da Literatura em 2013 com o livro Vida Fixada. Em 2009 venceu o Prémio Hubert Burda para Jovens Poetas da Europa Oriental. Em 2012 obteve o Prémio Internacional de Poesia Tudor Arghezi da Roménia. E dois dos seus livros obtiveram o Prémio da União dos Escritores Macedónios, Câmara Oculta e o referido Vida Fixada. When I Left Carl Liebknecht foi agora premiada na categoria do Prémio da União Europeia dedicado ao património cultural. Trata-se de um conto atualíssimo. A autora ouve histórias de antigos ou atuais residentes em lugares que tivessem o nome de Karl Liebknecht, o herói espartaquista ao lado de Rosa Luxemburgo. Lembrando que durante muitos séculos as pessoas não pararam de lutar pelos seus direitos, a verdade é que a história é uma boa mestra que serve para alguma coisa, apesar das muitas contradições ao longo dos tempos. As personagens aqui descritas demonstram, porém, as hesitações, as tergiversações próprias dos tempos incertos. A história das guerras civis europeias é infelizmente bem conhecida. O fim dos impérios, o nazismo, a Guerra Fria, o Gulag, agora a crise dos refugiados. O medo do outro, o tema dos sírios, a tentação do nacionalismo. E assim a história escreve-se por linhas tortas, tantas vezes incompreensíveis. Na casa Karl Liebknecht, em Leipzig, seis pessoas de diferentes nacionalidades estão sentadas em volta de uma mesa. Participam num projeto piloto animado pela Sociedade de Admiradores de Karl Liebknecht. São todos migrantes e são perguntados sobre os efeitos sobre eles do herói que é invocado nas casas por onde foram morando, e as respostas são surpreendentes, revelando a história do leste europeu nos últimos 100 anos. E assim se compreende que o Ano Europeu do Património Cultural se refira não a um acervo do passado, mas a realidades do presente, em que a memória assume importância essencial.
Sugestões que pode ouvir de novo em podcast. Sempre é o novo disco de Cátia Guerreiro. É um álbum onde a fadista concretizou uma vontade de há muito de trabalhar com o músico José Mário Branco, que aceitou produzir o seu disco.
Eu já tinha vontade desafiá-lo a trabalhar comigo, mas eu achei sempre que poderia haver algum, sei lá, algum preconceito em relação a mim, sei lá. E, portanto, nunca me atrevi. Até que, a determinada altura, nós cruzámos porque tivemos de trabalhar juntos. Ele não teve outro remédio senão dirigir-me no filme do Diogo Varela Silva, no Alfama em Si. E eu fiquei fascinada. Confirmaram-se as minhas suspeitas que ele era um homem de uma acuidade a trabalhar os artistas, a dirigir os artistas, que não me surpreendeu, mas fascinou-me por finalmente ter essa experiência pessoal, não é? E, portanto, quando comecei a pensar neste disco, o nome de José Mário estava sempre aqui a bater na cabeça. Pensei, mas será que ele vai aceitar, apesar desta experiência? E acabei por me atrever a telefonar-lhe. Foi mesmo por impulso.
O impulso resultou num disco coerente e maduro. Em entrevista ao Ensaio Geral, Cátia Guerreiro explica como nasceu esta parceria, a qual se juntou também a letrista Manuela de Freitas.
A determinada altura percebemos que estávamos de acordo em relação a muita coisa e ele acabou por dizer, então menina, vamos tentar fazer um disco juntos. E eu achei muita graça a ideia de tentar fazer um disco Zé Mário. Compromisso era, se qualquer coisa correr mal, estamos livres de interromper o processo e cada um seguir o seu caminho, amigos como dantes, que ainda não éramos, mas que somos, agora somos. Foi um caminho muito feliz que fizemos juntos.
Como é que é esse trabalho em estúdio? Zé Mário não é um homem que venha do fado, mas que tem trabalhado também com vários fadistas. Que mais-valias é que ele traz para cozinharem este disco juntos?
Quando nós nos encontramos a primeira vez, o Zé Mário tinha uma reunião de poesia feita por ele e pela Manuela de Freitas para me dar em mãos e eu fazer uma escolha. A graça...
Essa é uma dupla vencedora também, a Manuela de Freitas e o José Mário Branco.
Triunfal, diria mais. E então o Zé Mário e a Manuela escolheram uma data de poemas e não identificaram os autores. Foi uma prova cega. E eu levei para lhes dar a minha recolha de poesia que tenho, que vou sempre fazendo, que vou juntando coisas, para ver o que é que faria sentido entre o que o Zé Mário e a Manuela tinham para me oferecer e eu também. Bom, até que depois passámos a uma fase, depois de dissecarmos toda a poesia, de escolhermos, filtrarmos, percebermos que caminho é que poderíamos seguir aqui, começámos a fazer um trabalho de pesquisa dos fados tradicionais. Sendo que eu já levava um tema original em mãos, que é o Quem Diria, do José Rebola.
Assim foi nascendo o disco Sempre, um álbum que Cátia Guerreiro diz ter um trabalho de filigrana.
Foi curioso, porque o Zé Mário não gosta de trabalhar com duas guitarras portuguesas e eu consegui trazer as duas guitarras portuguesas para o disco. Ele acabou por se entusiasmar muito com a linguagem do Luís Guerreiro e do Pedro Castro e dos dois juntos. Depois o facto de termos duas violas, que também é uma coisa bastante incomum e que ele acabou por explorar imenso isso. A determinada altura chegámos ao ponto em que o apuramento dos instrumentos estava conseguido. A parte das guitarras seria mais trabalhada ao detalhe no estúdio. Depois era a minha parte interpretativa, que o Zé Mário começou a trabalhar sempre com a Manuela de Freitas ao nosso lado, sendo o barómetro emocional deste disco. E depois em estúdio, aí sim, nós literalmente em laboratório começámos a trabalhar muito a parte delicada de tudo isto. E aí foi um trabalho literalmente de filigrana.
O trabalho metódico de José Mário Branco guiou Cátia Guerreiro na forma como o fado acontece, recheado de poesia.
Depois de nós termos trabalhado 30 e tal poemas, depois fomos reduzindo, filtrando, exatamente com base no que tudo isso me significava para mim, tudo aquilo que eu absorvia e era capaz de transmitir. Quando nós entendíamos que eu não estava preparada para cantar aquilo, ou que aquele poema afinal não me dizia tanto quanto eu pensava inicialmente, abandonávamos o poema. Às vezes com pena, porque também as melodias tradicionais que nós tínhamos escolhido eram, em alguns dos casos, melodias muito antigas que já não eram cantadas há muito tempo e que era pena nós estarmos a deixar de parte, mas que não significa que num próximo trabalho não se volte a pegar e já esse poema venha a ter um significado diferente para mim e eu consiga interpretá-lo na sua plenitude.
É nesse momento é que o fado acontece, quando essas duas vertentes se encontram.
Precisamente. É muito importante que isso se atinja.
O resultado está gravado no disco Sempre, que poderá ouvir em concerto em Lisboa a 15 de fevereiro, no Centro Cultural de Belém. É com a voz de Cátia Guerreiro que fechamos hoje o Ensaio Geral. Voltamos de hoje, 8 dias, com novas sugestões culturais. Até lá, já sabe, pode ouvir-nos através do podcast ou no site da Renascença. Boa noite e bom fim de semana.
Se o meu destino eu soubesse encontrar sem GPS, não te tinha perguntado para que lado, para que lado, e tu respondeste afoito.
Quero almoço e cama feita, não procuro muito mais, mas nunca vir à direita.
Eu ali olhar sozinha à procura do caminho, com as buzinas já tão perto e o semáforo aberto. Oh senhor, fale-me a sério, não está a ver que me atrasa.
Mais a sério não podia, fico já em minha casa.
Quem diria, quem diria? Num acaso tão bicudo, só por te encontrar a ti. já tinha encontrado tudo. Quem diria que ao levar-te para onde vais, estacionava ali o carro e não lhe mexia mais. Quem diria que à espera que a fila andasse, eu não encontrava nada se eu a ti não perguntasse. Quem diria que ao dizeres-me para um dia, eu deixava ali o carro e nunca mais lhe mexia. Apanhada de surpresa com a chave a fazer faísca, com o carro da empresa nem sabia onde era o pisca. E tu num gesto certeiro de super-herói sem capa, estendeste a mão pela janela, rasgaste-me ali o mapa. Ouça lá, o meu amigo, só sei que engracei consigo. Se o senhor não sente o mesmo, eu também não abrigo.
Faz favor de decidir, não se arrependa depois, ou se vai daqui embora, ou vamos daqui os dois.
Quem diria num acaso tão bicudo, só por te encontrar a ti já tinha encontrado tudo. Quem diria que ao levar-te para onde vais, estacionava ali o carro e não lhe mexia mais. Quem diria que à espera que a fila andasse, eu não encontrava nada se eu a ti não perguntasse. Quem diria que ao dizeres-me para um dia, eu deixava ali o carro e nunca mais te mexia.
Cátia Guerreiro e José Mário Branco a encerrar mais um ensaio geral. A jornalista Maria João Costa regressa com mais propostas na próxima semana. Recordo que encontra o programa no site da Renascença em rr.sapo.pt. Algumas breves notas finais. Digo-lhe que os cinemas tiveram mais espectadores em outubro, mas 2018 é de perda. Segundo dados estatísticos mensais do Instituto do Cinema e Audiovisual, no mês passado as salas registaram 1,3 milhões de espectadores, o que significa um aumento de 45% em termos homólogos. No entanto, essa subida ainda não compensa a perda de audiências registada este ano. Para este aumento, segundo o Instituto do Cinema e Audiovisual, contribuiu a Festa do Cinema, que decorreu em outubro, com 3 dias de preços de bilhetes reduzidos em todas as salas. O filme português candidato a uma nomeação para os Oscars em 2019 vai ser apresentado a 16 de novembro, na 6ª edição das sessões do Indie Lisboa, em Londres, juntamente com 3 curtas-metragens. A longa do realizador João Botelho adaptou para o cinema episódios do livro Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto, impresso pela primeira vez em 1614, relata a presença de portugueses no Oriente através das crónicas de viagens do autor. Digo-lhe ainda que a autora e ilustradora portuguesa Catarina Sobral foi distinguida na China, na Feira Internacional do Livro Infantil de Xangai, com o livro Commençar e La Renoncer, ainda inédito em Portugal. A Feira do Livro começou hoje, tendo anunciado os vencedores dos prémios internacionais para jovens ilustradores, com a autora portuguesa Catarina Sobral a receber uma menção especial pelo álbum ilustrado. O livro foi publicado este ano originalmente por uma editora suíça, ainda está inédito em Portugal. Ancorada na realidade, esta história de Catarina Sobral é uma história contemporânea, surreal e perturbadora sobre o tema do desenvolvimento sustentável, refere a editora suíça. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.